Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito ao secretário Ederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador João Feitosa, vereadora professora Geli, vereador Fernando Paiva, vereador Sargento Anderson José, vereadora Thaís Souza, vereador Jean Carlos, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, segundo secretário, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Lélio Alvarenga que faça a leitura do texto bíblico.
Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse, que vós disse, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, e eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, versículos 35, 40, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, solicito o segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de abril de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. Na hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 049-2020, de autoria do vereador Jackson Charles. Dispõe sobre a denominação da Praça Senhora Maria Alves Elias, localizada no cruzamento da Avenida Monte Sinai e Avenida Wadi Abdala, no residencial Monte Sinai, da Altas Providências. Senhor presidente, em conformidade com o artigo 150, parágrafo 7º, parágrafo 7º a 10º do regimento interno dessa Casa de Leis, determinou inversão da pauta para recepção do senhor coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, comandante da ala 2. Usou a palavra o vereador Ederson Lopes. Senhor presidente, cumprimentou o coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, comandante da ala 2, e convidou-o para sentar junto à mesa, e convidou para fazer os cumprimentos ao convidado, o vereador Sargento Anderson José. Após os cumprimentos, usou a palavra o comandante da ala 2, o coronel aviador Gustavo Pestana. O senhor presidente abriu a palavra aos vereadores para apresentarem seus cumprimentos ao comandante. A sessão foi suspensa por 5 minutos para despedida do convidado e para que fosse entregue a ele o certificado de honra ao mérito conferido a essa Casa de Leis. No grande expediente, reiniciada a sessão, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Jackson Charles, professora Geli, Domingos Paula, pastor Elias. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente ou votação de projetos. Projeto de Decreto Legislativo 032-2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, dispõe acerca da concessão de título de cidadania napolina ao padre Walter Trautenberger e determina outras providências, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Depois houve votação de moções de apelo e moção de aplauso. Houve também votação de requerimentos. Usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, João Feitosa, pastor Elias e Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 29 de abril em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de autoria do vereador Sargento Anderson José, que dispõe sobre o título de concessão, projeto de lei, projeto de decreto legislativo 050-2020, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Jorge Oliveira e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo 051-2020, vereador Anderson José, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Lincoln Graziane Pereira da Rocha e determina outras providências. Projeto de lei ordinária 052-2020, do vereador Sargento Anderson José, que institui no município de Anápolis o Dia Municipal da Base Aérea de Anápolis, Ala 2, a ser comemorado anualmente no dia 5 de abril e dá outras providências. Senhor presidente, são esses projetos e a resumo da ata. Devolvo a palavra.
Obrigado, segundo secretário, vereador Ederson Lopes. Cumprimentando os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham ao vivo, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e Web TV. Ainda com o plenário fechado, acesso restrito à população por segurança, contribuindo com isolamento social. Não havendo inscritos no pequeno expediente, iniciaremos de imediato o grande expediente, já com o primeiro orador inscrito, vereador Lélio Alvarenga, que fará uso da palavra por até 10 minutos. Toda vez que um edil usar a tribuna, pastor Valdir fará a higienização dos microfones para maior segurança. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar o senhor, cumprimento os demais pares que fazem presente. Quero fazer uma saudação especial à vereadora Thaís, também representando a classe feminina hoje aqui nesta casa, e a todos vocês que estão nos acompanhando através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, todos os nossos colaboradores, jornalistas, e também aos colaboradores desta casa. Senhor presidente, quero mais uma vez aqui tocar, falar sobre essa pandemia que estamos atravessando hoje. Estive de manhãzinha acompanhando o jornal, onde nós batemos o recorde, né, de mortes, infelizmente, passando de 5 mil mortes no Brasil. É com tristeza. E, por outro lado, eu vejo algumas pessoas querendo crucificar, talvez, o governo federal. Eu já tinha mencionado aqui anteriormente que esses que querem mais crucificar são aqueles mais responsáveis por essa pandemia ter instaurado assim de forma tão ligeira, vereador João Feitosa. São os vereadores, perdão, são os governadores, onde nós tivemos aí os carnavais aí da vida aí, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo. Naquele momento, eles acharam que economicamente não era viável, né? E hoje estão pagando caro aí, e a população pagando muito mais caro ainda, por tudo que tem acontecido. Com certeza, essa pandemia chegaria ao Brasil, independente de carnaval. Mas a velocidade seria muito menor. Nós, naquela época, tínhamos a previsão de 300 mil estrangeiros. Foi constatado que teve mais de 500 mil estrangeiros no país durante o carnaval. Então, a gente precisa muito estar antenado quanto a isso. E nós temos, hoje, alguns recursos para evitar esse contágio, né? São as ferramentas, são os equipamentos de proteção individual, de forma especial a máscara, o álcool em gel, respeitar o distanciamento entre as pessoas, principalmente quando estivermos em algum ambiente público, onde há um número de pessoas a ser considerado. Nós sabemos que nós temos a nossa imunidade. A nossa imunidade é como se fosse um exército que está de prontidão para combater a entrada de qualquer adversário, nesse caso, esse vírus. Nós temos duas imunidades, né? Que é aquela linha de frente de soldado, que é a imunidade inata, você já nasce com ela, é como se estivesse de plantão ali 24 horas por dia. Esse seria o primeiro soldados em linha de frente. E depois de alguns dias nós adquirimos a que nós chamamos de imunidade adquirida. Esta já é um reforço específico. É como se fosse chamar um reforço. Essa imunidade inata, vendo a sobrecarga, vendo o inimigo aproximar, atacando, chamaria como se chamasse a CPE. Vamos chamar a CPE aqui porque ela é específica para ajudar ao combate. Então nós temos essas duas imunidades, nós precisamos cuidar dela, né? Cuidar como? Hidratarmos bastante, tomarmos bastante vitamina C, para que nós possamos dar uma sustentabilidade à nossa imunidade. Encaminhamos uns 10 dias antes, 15 dias antes do decreto, do governo, a utilização de máscara, a obrigatoriedade, nós já tínhamos encaminhado esta casa, o vereador Lélio Alvarenga, juntamente com os demais pares, aprovamos um requerimento, encaminhando ao senhor governador e também ao senhor prefeito, que fizesse uso de máscara. Naquela ocasião, nós solicitamos que recomendasse, que não fosse nem obrigatório, mas que recomendasse. Porque nós sabíamos que aqui é como se fosse um para-brisa. A nossa máscara, ela é importantíssima. Então, quero aqui, nesta manhã, aqui, agradecer também. Claro que não foi só isso, né? Já tinha em vista, mas talvez nós tenhamos colaborado na decisão do uso de máscara na cidade e também no estado, né? Esta casa aqui. E a gente precisa, nesse momento também, fazer um chamamento à sociedade. Nós andamos na rua e vemos muitas pessoas sem esse equipamento, sem a máscara. Eu sei que às vezes é desconfortante, às vezes nos incomoda, mas é muito melhor que a gente possa ser incomodado com essa máscara do que você adquirir o vírus. É muito mais importante. Então, eu quero aqui fazer um alerta à sociedade anapolina. Usem a máscara todas as vezes que você for sair de suas casas. É para a sua proteção, é para a proteção do próximo. É importante, nesse momento, nós não temos vacina. A única vacina que o remédio nós temos nesse momento são esses cuidados que nós precisamos de ter, que eu acabei de mencionar. Outro assunto, senhor presidente, ainda dentro desse parâmetro, semana passada eu falei com o doutor Lucas, para a gente poder fazer uma testagem de massa, vereador Thaisa, para a gente poder ter a noção exata do número de contaminados ou que já adquiriram a imunidade. Semana passada, eu liguei lá na Protec, falei com o diretor, Renato. A Protec é onde distribui produtos científicos e hospitalares, não só para Goiás, mas para todo o Brasil, a maior distribuidora que nós temos hoje de equipamentos hospitalares e laboratoriais. E tem-se um kit onde a gente faz uma dosagem de IgG anticorpos, IgG e anticorpos IgM. Qual a finalidade dessa dosagem? É para você poder analisar as pessoas que já tiveram contato com o vírus, que já adquiriram a doença, e também para aquelas pessoas que estão doentes. Então, nós temos três opções nesse kit, né? É um kit de imunocromatografia, teste rápido, está em 20 minutos, vereadora Thaís. Nós, com essa dosagem, nós teremos aquelas pessoas que não tiveram contato com o vírus, que não adquiriram imunidade, que não estão doentes. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, nós teremos também um outro grupo, daquele grupo que já teve contato com o vírus, talvez de forma passageira, ou de forma sem sintomas, assintomática, nem percebeu que teve adquirido o vírus, mas teve a imunidade. Isso nós chamamos de anticorpo de memória, que é o anticorpo de IgG. E nós temos um anticorpo, que é o da doença aguda, na fase aguda, que é o IgM. Então nós vamos constatar as pessoas que nunca tiveram contato, que estão bem, mas não tiveram contato, que não têm imunidade, as pessoas com imunidade e as pessoas que estão com vírus. Então eu queria aqui fazer um apelo ao nosso secretário Lucas, se quiser, me coloca à disposição, para a gente poder fazer uma testagem massa, talvez uns 500 ou 1000 pessoas aí, para a gente poder ter uma análise correta, né? E por último, o espaço já está acabando, senhor presidente. Eu queria que deixar aqui a minha insatisfação com a Anvisa, né? Não sei se vocês acompanharam, os nobres pares acompanharam, a autorização de fazer esse teste rápido em farmácia. Nós não podemos vender saúde, comercializar saúde, pelo amor de Deus. Você vai chegar lá, pagar lá 150, 200 reais no teste, você vai sair sem laudo. Que garantia ter esse teste para você? Nenhum. Onde já está constatado que 60, 70% são resultados falsos. Então, deixe meu descontentamento com a Anvisa por ter autorizado. Nós temos aqui 30 laboratórios capacitados, pessoas treinadas, onde você vai sair com laudo pronto, oficializado e legal. Então, deixo aqui essa nossa fala nesse dia de hoje, presidente, né? Agradeço a oportunidade de poder falar com o nosso público. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o próximo orador do grande expediente, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham pela rádio Manchester, canal fechado, a todos. Senhor presidente, subo hoje a essa tribuna com o sentimento que tomou conta da nação brasileira desde a manhã da última sexta-feira, dia 24. A sensação de tristeza, de incerteza onde vamos chegar, o que está acontecendo novamente com o nosso Brasil. Estamos sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. Estamos preocupados com a quantidade de mortes registrada no país, com o aumento rápido do número de infectados com essa doença. Os hospitais já estão perto de chegar a seu limite de atendimento. Felizmente, em Anápolis, graças ao trabalho do prefeito Roberto Naves, do secretário Lucas na Saúde, de toda a equipe administrativa da pasta e apoio dessa casa através de Vossa Excelência, novo presidente, temos uma situação que segue controlada. Peço que as pessoas continuem conscientes de suas obrigações para evitar a propagação rápida e descontrolada desse vírus ainda tão desconhecido. Mas as preocupações dos brasileiros não param por aí. Depois da demissão do agora ex-ministro Henrique Mandetta, que fazia um brilhante trabalho para a saúde no Brasil, principalmente na gestão, na questão do combate ao Covid-19, o governo do presidente Bolsonaro sofreu um novo e grande revés. O pedido de demissão do até então ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. E aqui me arrisco a dizer que Moro e Mandetta eram duas das principais estrelas do governo Bolsonaro. Sei que existem opiniões contrárias e eu a respeito, mas aqui quero registrar a minha. Sérgio Moro deixa o governo federal e justifica não concordar com a demissão do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Se parasse por aí, tudo bem, mas não. Moro deixa o governo e faz uma série de denúncias contra Bolsonaro, inclusive de que o presidente estaria tentando interferir politicamente na Polícia Federal. Ora, seu presidente, não é o papel do presidente em concordar com o pedido, não é o papel do ministro da Justiça, e não foi. Moro, mais uma vez, se demonstrou íntegro e renunciou ao cargo de ministro. Não era hora de uma nova crise política, não era hora de promover tamanha instabilidade no país. O Brasil já sofre demais com os impactos econômicos do isolamento social, com a superlotação dos hospitais, com a dor das familiares que estão perdendo seus entes queridos para o coronavírus. Sofre com as pessoas passando fome e com dificuldade de cumprir seus compromissos financeiros. A saída de Sérgio Moro do governo Bolsonaro é um marco emblemático na política brasileira. Acredito que um juiz federal com 22 anos de carreira não faria acusações sem provas. Ele já mostrou que não ao rebater acusações feitas pelo Bolsonaro de que aceitaria a demissão do chefe da PF por uma vaga no STF. Pois bem, Moro fez uma série de outras acusações e agora terá que provar todas elas. Cabe a Bolsonaro se defender. Cabe a Bolsonaro se defender, provar inocência e retomar as rédeas do seu governo. Cabe ao presidente restabelecer ordem no Brasil, levar tranquilidade ao povo brasileiro que acreditou na sua proposta de colocar o Brasil novamente nos trilhos, de fazer o Brasil um país sem corrupção política. Infelizmente, até agora o presidente não tem ido. Infelizmente, até agora, o presidente tem ido na contramão de tudo o que prometeu. Vaidade política não pode estar acima dos interesses da nação. Bolsonaro não soube captar para si o brilho dos seus dois ministros coringas. Perdeu Mandetta, perdeu Moro, mas o Brasil não pode e não quer perder mais. Ao povo brasileiro, peço que não deixe de acreditar no país e que siga confiante em dias melhores, pois só assim eles chegarão, senhor presidente.
Uma página.
E daí, nobre vereador Jean? E daí, diante das situações? E daí? É lamentável. É lamentável, senhor presidente, um chefe do poder do Brasil chegar e dizer para o mundo, e daí? E daí? Se vira quem está morrendo, se vira um homem que se diz cristão, um homem que se diz de Deus. E daí? E daí? E daí fica a lamentação da maioria dessa casa. E daí fica a lamentação do novo presidente. E daí fica a lamentação do povo brasileiro sobre a fala desse homem que não tem capacidade nenhuma de agir diante a nação, que quer ter vaidade. E daí, hoje vai entrar as duas pessoas que ele colocou que é ligada a eles. E daí que Deus possa abençoar eles, que realmente possa fazer o trabalho que a Polícia Federal tem feito com dignidade, com sabedoria em outros governos. E daí, seu presidente? E daí, Bolsonaro? Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o senhor. E Deus abençoe e conforte as famílias que estão perdendo os seus entes queridos por essa pandemia, por esse coronavírus, que no Brasil já ultrapassou. Aonde foi criado, da onde veio, já ultrapassou. o Brasil. E daí, seu presidente? Seu presidente, é lamentável, mas eu só peço a Deus que tenha piedade do presidente, que tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Seu presidente, ontem, mudando o assunto, ontem eu estive fazendo o compromisso que eu fiz diante dessa tribuna com o meu salário de vereador. Ontem eu estive em duas instituições, nobre vereador Nélio, entregando a cesta básica às entidades referente ao salário que eu recebi como vereador. Esse foi o meu papel, como o papel de todos os demais vereadores que fazem, né, dentro das suas limitações, dentro do que vocês podem fazer. Mas o meu eu tive ontem na ICEA e tive também na minha igreja São João Evangelista, onde eu entreguei para o pastor Hélio e o Samuel e também para lá na igreja através da Raquel e o padre, o meu padre da igreja lá da São João Evangelista, padre Marcelino. Novo vereador Nélio, uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, novo vereador, amigo João Feitosa, quero cumprimentar o senhor pela fala. Dizer que posicionamentos são posicionamentos, né? Eu compreendo o ex-ministro Sérgio Moro. Para mim, juntamente com o nosso presidente, são duas grandes figuras, dois grandes homens. Sérgio Moro, por ter levado à cadeia a maior quadrilha da história do Brasil, né? E o nosso presidente também, por ter feito essa revolução, está tentando fazer essa revolução. Então, infelizmente, nós não esperávamos que pudesse tomar essa direção. Nesse momento, nós precisamos de unir forças para sair dessa pandemia aí, às vezes por vaidade, por algum descontentamento pessoal que provocou tudo isso. Eu lamento, né, que o Sérgio Moro tenha saído, mas ainda continuo torcendo pelo meu país, sou patriota, continuo acreditando que o nosso presidente ainda vai dar volta e vai fazer desse país uma grande nação. Obrigado pela parte.
Obrigado, senhor presidente, já vou devolver. Eu também lamento muito, como a maioria dos brasileiros lamenta muito dele ter tirado o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro ia prender a quadrilha da família dele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Os demais inscritos no grande expediente abriram mão do direito da fala, então nós estamos encerrando o espaço do grande expediente e solicito ao segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Lisier José Borges, vereadora professora Geli, vereador sargento Anderson José, vereador Jean Carlos, vereador pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Américo Ferreira, vereador Lélio Varenga, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, vereador vice-presidente Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito ao secretário Ederson que faça a leitura dos projetos em pauta para votação.
Projeto em única votação, veto 242/2019, prefeito municipal, veto parcial ao autógrafo de lei número 093/2019, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima Paviana. A Comissão de Constituição e Justiça, ela foi favorável ao veto parcial, porém consta um pedido de vista da vereadora Geli, professora Geli Sanches, senhor presidente.
Vistas concedidas à vereadora professora Geli.
Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 037/2020, do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Vilma Maria da Silva e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Questão de ordem.
O projeto de decreto... Pois não, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
É apenas, senhor presidente, parece que é um projeto de decreto legislativo do vereador Paulo de Lima e, pelo jeito, parece que não tem quórum, né?
Na verdade, nós precisamos de 16 pares para a votação do projeto de decreto legislativo.
Não, toma. Se tiver o coro, beleza. Apenas para a gente não passar aqui pelo constrangimento de ter que, né, rejeitar um projeto dessa natureza, senhor presidente. Mas havendo o quórum, sem problema.
Obrigado pela atenção, nosso vice-presidente Luiz Santos Lacerda. O projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo de Lima, que neste momento se licenciou para a retomada do titular da cadeira, vereador Jackson Charles, está em discussão. Em votação. Ainda em tempo, na discussão do projeto, vereador Jean Carlos.
Apenas, como o autor da propositura não está aqui, mas eu peço licença para discorrer com isso também a nossa amiga Vilma Maria da Silva, é uma advogada, também já trabalhou na prefeitura e trabalhou, acho que, por quase 30 anos no Hospital Evangélico. E o Paulo não está aqui, também não me pediu, mas... Em respeito e consideração a Vilma, eu peço aos pares que acompanhem a propositura, porque é um justo título, uma pessoa trabalhadora, um profissional respeitado, uma chefe de família, uma pessoa idônea e que merece realmente o título cidadão anapolino pela sua trajetória aqui na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Antes da votação nominal, justificar a ausência dos vereadores Alfredo Landim, vereadora Eline Rosa, vereador Mauro José Severiano, que esteve aqui há pouco, vereador Pedro Mariano e Valdete Fernandes, por estarem incluídos nos grupos de risco. Então, iremos à votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Sargento Anderson José.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão. Deusmar Japão deu uma saída. Vereador Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável, vereador Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Lisier José Borges.
A favor.
Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Telles Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
E vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Passo a palavra ao secretário para deliberação de moções, indicações,
presidente,
e requerimentos.
Indicação.
Só um minutinho. Pois não, vereador Sargento Dário José.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu entrei com três projetos de lei. Uma.
O vereador Sargento Anderson José.
Pois não.
Se o senhor quiser usar a fala, inscreva-se pela ordem do dia. Esses projetos que o senhor deu entrada ao protocolo da casa, obviamente, serão encaminhados à próxima sessão.
Sim, senhor.
Bem, com a palavra, vereador Wederson Lopes.
Só esclarecendo, sargento Anderson, os projetos deles foram lidos e foram encaminhados às comissões, sargento Anderson José.
Sim, senhor, secretário.
Projeto, na verdade, indicação do vereador Jean Carlos, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis para que seja disponibilizado testes de coronavírus a cada 15 dias ou com a frequência que melhor atenda aos critérios de segurança aos servidores públicos que estejam em atividade e contato com possíveis portadores infectados. Indicação do vereador Deusmar Japão, que indica ao senhor prefeito municipal dessa cidade, Roberto Naves, a construção de um posto de saúde no bairro Anápolis City.
Não,
requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando tapa-buraco na Avenida Gomes de Pina, em frente ao Templo da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro Jardim Esperança. Requerimento do vereador Telles Júnior, solicita roçagem da rua JM2, setor Jamil Miguel. Requerimento do vereador
João da Luz,
solicita a Saneago, a efetivação de serviço de massa asfáltica e tapa-buracos nas ruas do bairro Flor de Lis, onde foram implantadas redes de esgoto. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de troca de lâmpada na Rua Itália, quadra 27, lote 7, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Domingos Paula, que solicita serviços de tapa-buraco e toda a extensão da Rua Chieti, no bairro Jardim Itália. Requerimento do vereador Domingos Paula, que solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Bela Vista, no bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Somerville, no bairro Setor Somerville. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 47, bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua Eduardo José Ribeiro, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Sargento Anderson, solicitando roçagem na Rua 4, Residencial Cerrado. Requerimento do vereador Sargento Anderson, solicitando roçagem na Rua Roque Moreira, Residencial Itatiaia. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando poda de árvore na Rua Benjamin Constante, número 136, Centro, 1636 Centro. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando providências urgentes em relação à erosão que vem se alastrando na Rua Copa 12, na Rua Copa 13, na Rua Copa 12 com a Rua Copa 13, no Residencial Copacabana. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Sérvio de Túlio Jaime, bairro Residencial Ipanema. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviços de tapa-buraco em toda a região da Grande Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Bogotá, bairro Parque das Nações. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando troca de lâmpadas nas ruas PP3, na Rua PP3, aí são vários postes da Rua PP3. Moção de pesar de autoria do vereador Fernando Paiva e vereador Jackson Charles, pela família do senhor Emivaldo Mariano dos Santos, pelo seu falecimento ocorrido no dia 28 de abril. São essas moções, indicações e requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. A moção, indicações e requerimentos estão em discussão inicialmente. Com a palavra, vereador Tele Júnior, na sequência, João Feitosa.
Discutindo
também.
Presidente, quero aqui colocar, senhor, um requerimento de uma forma especial em relação ao nosso decreto. Ontem, parabenizei o nosso prefeito, toda a equipe, quero novamente parabenizar a pessoa aqui, nosso líder, Jackson, e como ele mesmo colocou na entrevista, é um decreto que vai, aos poucos, trabalhando e desenhando conforme as necessidades. E nós estamos aqui com a Associação das Academias de Anápolis, que também já procurou Vossa Excelência, algumas situações para que no próximo decreto possa ser entendido de uma forma melhor. Por exemplo, a flexibilização das medidas, extinguindo o limite máximo de 10 alunos por horário. Por que isso? Porque tem academia que tem mais de quase 2 mil metros. E uma academia de 2 mil metros, com apenas 10 pessoas na sessão fazendo, ela não paga, líder Jackson, nem a energia, quanto mais os professores, o aluguel. Então, é mais vantagem ela permanecer fechada. Então, a modelo de Aparecida de Goiânia, que colocou a permissão das academias por metro quadrado, considerando lá 12 metros. A cada 12 metros quadrados, o prefeito Gustavo Medânia de Aparecida colocou uma pessoa. Então, conforme, talvez aqui a gente pode até ser um pouco mais rígido, colocar 15 metros quadrados ou 20 metros quadrados. Então, é uma sugestão de indicação, presidente Leandro, que eu quero colocar, sendo que também a associação já procurou Vossa Excelência. E também, até manter o limite de 20 metros quadrados, porque aí atenderia as academias pequenas e também as academias de médio e de grande porte. E a outra situação é a do papel descartável. Só para me complementar, que o tempo está acabando, presidente, a utilização do pano, aquele Perflex, que é o multiuso, ao invés dos papéis toalhas, porque se for para usar esse papel toalha, a despesa vai ficar de uma forma muito grande, como ficou no decreto. Já o papel Perflex, ele tem o mesmo efeito higiênico, ele tem o mesmo efeito da higienização, seria disponibilizado um por aluno, presidente, só para completar, entregue na entrada, e ele utilizaria nos aparelhos. Então, com certeza, é uma medida que vai de encontro à realidade, continuaria atendendo o decreto, e as academias nós não teríamos aí o fechamento. O senhor mesmo conhece, só para concluir, a academia que fez investimento de 5 milhões e que num decreto que coloca dentro dela apenas 10 alunos por sessão, vereador Luiz Lacerda, não tem condições dela funcionar. Então, estou aqui em nome de 90 academias, colocando isso ao nosso líder, ao prefeito Roberto Nassi, para que possa repensar no próximo, talvez, a possibilidade aí de uma adequação como eles estão propondo. Mas quero, de fato, parabenizar o prefeito, que foi um dos melhores decretos para a economia, para a saúde física, preservação, cuidados, que já saiu, que a gente analisou em todas as outras prefeituras. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telle Júnior. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Apenas para contribuir com a fala do vereador Telle Júnior, vale ressaltar, vereador, que esse decreto foi feito em 4 mãos. Nessas 4 mãos estava, junto com a elaboração, o Ministério Público e os promotores. E um item que foi vetado totalmente pelos promotores foi as academias. Então, o prefeito Roberto Naves fez um convencimento para os promotores, mostrando dessa forma de fazer a condução da abertura, mas que uma das maiores preocupações das academias, deixa claro que eu tenho um filho professor de educação física e personal trainer também. Então, estou aqui, não estou trabalhando contra as academias, até porque eu estaria trabalhando até contra o meu filho. Mas uma outra forma de contaminação confirmada pela epidemiologia é o suor. Então, o suor também é crítico com relação à contaminação. Por esse motivo, houve a necessidade de usar essa parte. Com relação à marca do papel, não vejo nenhum problema. Absolutamente, ele será multado se o papel é disso ou daquilo, tendo a forma de fazer a higienização, não vejo problema. Acho que não há nem necessidade disso. Mas que o prefeito Roberto Naves fez, não um enfrentamento, mas um convencimento da promotoria pública, no sentido de também contemplar as academias, considerando essas exigências aí. Dizer ao senhor que não haverá um novo decreto. Este decreto que foi feito, ele foi feito de acordo com os graus de risco já existentes. Na medida que o grau for maior do que está, automaticamente outros também estarão fechados ou com algumas exigências maiores, conforme consta no decreto. Então, na verdade, é só esclarecer isso aí e dizer que, de qualquer forma, será um prazer receber as sugestões, porém, coisas que já estão definidas, inclusive, pela promotoria pública. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Quero o que é sobre a moção de pesar da passagem do Emival. E ontem conversamos com o novo vereador Jackson, que a gente ia fazer, mas é mais do que justo ter partido pelo Fernando e também pelo Jackson como co-participante. O Fernando trabalhou com o Emival no Detran muito tempo, sabe e conhece ele muito bem, apesar que a gente também conheceu muito tempo, né? E o Jackson, pelo fato do irmão estar lá dentro da secretaria, que está com ele há muito tempo, que é o Erivaldo Mariano. Mas eu assinei essa moção e peço a Deus que possa confortar o coração de toda a família, do meu amigo Erivaldo Mariano, né, e os demais. Então era essa fala que eu tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também na discussão, gostaria de fazer as considerações sobre a indicação que apresentamos, atendendo, inclusive, a pedidos daqueles servidores que estão diretamente no risco maior, né, de exposição ao contágio do coronavírus. Nós já tivemos médico testado positivo da UPA em razão da contaminação. Então, nós estamos pedindo à Secretaria Municipal de Saúde que faça com frequência de 15 dias testes nesses profissionais que estão diretamente no atendimento, ou no prazo e na frequência que maior, né, melhor aprover aí a Secretaria dentro das condições. Nós precisamos que haja esse controle e monitoramento para que esses profissionais se sintam com maior segurança e tranquilidade, porque de fato estão mais expostos ao risco, especialmente nas unidades que foram especificamente destinadas a atender suspeitos, né, do coronavírus, que são Parque Iracema, Unidade de Saúde Parque Iracema, São José, Recanto do Sol, outras duas, não me recordo exatamente o que agora, mas, e também as unidades padrões, referiam à UPA, aonde realmente nós sabemos que o Hospital Municipal tem um risco maior, certamente, do contágio. Então fica a indicação para que a Secretaria de Saúde possa, preventivamente, disponibilizar a esses profissionais o teste numa frequência razoável. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar o vereador Jean por essa indicação, né? Queremos assinar com ele, sem dúvida nenhuma, e também a possibilidade de fazer, né, a divulgação por bairros, sobretudo nesse momento que já está começando a flexibilizar o isolamento social, que nós tenhamos conhecimento, né, do número dos suspeitos de estarem contaminados em cada bairro, para que as pessoas ali do bairro também possam se precaver cada vez melhor. Senhor presidente, nós apresentamos aí a solicitação com relação ao bairro Copacabana, ali, a Copa 12, Copa 13, Copa 11. A erosão ali está tomando já parte da rua, e mais ainda, a rua que chega até a erosão, o asfalto já saiu todo com as chuvas, que foram chuvas muito grandes. E nós estamos muito preocupados, porque vai tomar toda a rua e até prejudicar as casas. Nós estamos fazendo essa solicitação e esperamos que seja atendido o mais rápido possível, porque lá realmente está muito difícil o trânsito, muito perigoso, até pelo número de crianças e o número de pessoas que transitam ali nessas ruas, e é um perigo muito grande devido a essas erosões. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, presidente. A discussão dessa moção de pesar, de minha autoria, juntamente com o Jackson, quero aqui deixar meus sentimentos de pesar à família do Emivaldo Mariano dos Santos, pessoa que convivi com ele desde 84 no DETRAN, funcionário do DETRAN, de carreira. Deixar aqui meus sentimentos à Rosa, sua esposa, deixou a Rosa esposa e três filhos. Dizer que, ressaltar aqui a fé que o Emivaldo tinha em Deus, a crença que ele tinha, religioso que era, acreditou até o último dia na sua cura. Então, com certeza, Deus tem um lugar guardado para ele. Deixar também aqui os sentimentos aos seus irmãos, citar aqui um irmão dele que é amigo também, trabalha com o Jacques há muito tempo, hoje é secretário de meio ambiente, que é o Erivaldo Mariano. Dizer que a família dele, principalmente a Rosa, lutou até o último momento, teve o apoio total de toda a sua família, dos filhos, dos irmãos. Então, com certeza, o lugar dele junto a Deus estará garantido. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero manifestar a respeito da indicação em favor das academias da nossa cidade de Anápolis, em favor dos praticantes, até do que luta, né, das lutas marciais, do jiu-jitsu, karatê e etc., dos praticantes, desportistas. Nós fizemos todo tipo de intervenção junto ao comitê de crise, solicitando até que, através do Jackson Charles, o líder, através do prefeito Roberto Naves, que contemplasse essa categoria, esses segmentos. E, infelizmente, devido à proporção da disseminação do coronavírus, houve um entendimento por parte do Ministério Público, do comitê, por parte de ambas as partes, que realmente o contato é muito eminente por parte desses segmentos. O pleito das academias era que fosse contemplado 100% para usar a estrutura. Infelizmente, ficou aí num espaço quadrado, um espaço por metro quadrado, para poder atender a demanda. Do ponto de vista das academias, não atende, é insuficiente. Mas ficou bem claro que isso é uma liberdade, não é uma obrigação. Nós sabemos que os contratos, as medidas provisórias, os contratos de aluguel, os contratos com prestadores de serviço, eles podem ser revistos, podem ser renegociados, e as academias não estão obrigadas a manter essa estrutura mínima. Elas podem sim continuar fechadas até que um novo momento aí que dê mais liberdade econômica para todos atuarem. Então, eles têm essa opção de se manter fechado, também que não foi criada uma obrigação. Porque, às vezes, você vai manter uma estrutura de 30%, que seja, não dá para poder pagar uma estrutura de 100%. Então, fica essa opção para todos aí, e eu manifesto aí o apoio para a indicação e que nos próximos decretos possam estar contemplando melhor esses segmentos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda em tempo, solicito o secretário Ederson Lopes que faça a leitura de mais um requerimento.
Requerimento do vice-presidente Luiz Lacerda, solicitando a Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Segurança Epidemiológica...
Vigilância.
É que está escrito segurança. De Vigilância Epidemiológica, que requer que pessoas portadoras de doenças crônicas possam fazer essa comprovação através de declaração de próprio punho para efeitos da vacinação contra a gripe.
Já passo a palavra ao autor do requerimento, vereador Luiz Santos Lacerda, para discussão.
Obrigado, presidente. Presidente, é que nessa vacinação aí contra a gripe, agora chegou aí a vez das pessoas portadoras das doenças crônicas, tipo diabetes, por exemplo. E a pessoa lá, para comprovar que ela tem a diabetes para receber a vacina, ela tem que levar um laudo médico, uma declaração do médico falando disso. Nessa situação que nós estamos agora, passando aí pela pandemia do coronavírus, está muito difícil para as pessoas buscar médico aí para estar pegando essa declaração. Então, que a Secretaria de Saúde pudesse disponibilizar um formuláriozinho onde a pessoa de próprio punho vai lá e faz a declaração, que ela é portadora da doença, alerta ela sobre os riscos da falsidade da declaração, sobre os riscos criminais que ela incorre se ela estiver declarando em falso, e possa, através dessa declaração de próprio punho, a pessoa declarar que tem lá, no caso, a diabetes ou outra doença crônica que permita que ela vai receber a vacina, para que realmente essas pessoas tenham aí facilidade em receber a vacina e não fiquem sem vacinar apenas por uma burocracia de ter que levar uma declaração do médico constando que ela tem a doença, no caso, por exemplo, diabetes, que é a mais comum aí das doenças crônicas.
Tá,
obrigado, presidente. Ainda em tempo, senhor presidente, agradecendo aqui ao Levi pelo esforço de colocar o nosso requerimento na pauta ainda na manhã de hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Ainda na discussão, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o vereador Luiz Lacerda por essa propositura desse requerimento. Vai dizer, eu acho que, mesmo que a gente possa fazer de alto punho, que possa ser anexado, pelo menos um resultado, uma xerox, um resultado, por exemplo, da dosagem de glicose, algum laudo, porque, infelizmente, vereador Luiz Lacerda, nosso povo é bom, mas tem muita gente também esperta também, né? Para querer levar vantagem. Então, acho que interessante, concordo, acho bacana essa ideia do senhor, deixar de lado uma necessidade de uma declaração médica, de um atestado médico, mas que possa também ser anexada alguma coisa que comprove, né? Porque senão fica muito fácil a pessoa burlar essa situação. Mas a iniciativa do senhor é louvável, pastor, e quero cumprimentar o senhor, tá?
Obrigado, vereador Leila Varenga. Um minuto de réplica ao vereador Luiz Santos Lacerda.
Eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, mas nessa situação que nós estamos aí, da pandemia e tal, e essa declaração também, jogando a responsabilidade para cima do próprio declarante ali, É uma oportunidade que a gente tem também de estar ensinando a população brasileira a ser honesta. Então, a pessoa que vai ali e que declara isso, ele tem que estar ciente do que ele está declarando e ele vai ser, está lá alertado lá, que ele vai ser responsabilizado criminalmente por uma falsa declaração. Mas é uma oportunidade também que a gente tem de chamar a consciência para a honestidade da nossa população. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Não havendo mais inscritos na discussão, a moção, indicação e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção, indicação e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa agora a palavra pela liderança do PMN ao sargento Anderson.
Bom dia. Bom dia, presidente e todos os nobres pares. Protocolei três projetos de lei, né? Projeto de concessão da outorga do título de cidadão napolino a Jorge Oliveira. Doutor Jorge Oliveira, atualmente é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e é major da Polícia Militar. Ele foi assessor jurídico do então deputado federal Jair Bolsonaro na época, e foi chefe de gabinete do filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Entrei também com um projeto de lei que dá outorga de título cidadão a Napolino a Lincoln Graciane Pereira da Rocha. O Lincoln TJ é o vice-governador, conheci por intermédio do Carlos Toledo, que é o presidente do Democratas, né? E fiz esse convite para ele, ele ficou muito alegre, né? E está à disposição da cidade de Anápolis, do estado de Goiás. E também entrei um projeto de lei ordinário instituindo no município de Anápolis o Dia Municipal da Base Aérea de Anápolis, Ala 2. É um dia comemorado, quais são os presentes que nós vamos dar para a Base Aérea, a população e os nobres pares da Casa de Lei. E peço total aprovação aos nobres pares.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, é pela ordem ou pelos requerimentos?
Pela ordem do dia, liderança do PSD.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um pedido de público.
Pela ordem também.
Eu não sei de qual forma... Eu estou conversando com meu colega aqui, o vereador Lélio Alvarenga. Eu postei aí na rede dos vereadores, vocês estão vendo. Nós estamos com a situação de uma paciente, a dona Hilda Martins Ferreira. Ela é paciente do hospital psiquiátrico há mais de 20 anos. A família já não aguenta mais lidar com ela em casa. Ela quebra tudo. Há poucos dias nós intercedemos, pedimos até por misericórdia, ela foi levada novamente para o sanatório. E chegou lá, ela ficou por 10 dias internada. Não tem medicação que controla a mente daquela mulher. Agora me passaram aqui a família de novo, que eles vão dar alta de novamente para essa mulher. Nós vamos levar essa mulher para onde, seu presidente? Se o único local que faz o tratamento é um hospital psiquiátrico. Eu estou pedindo aqui, nos microfones da Rádio Manchester, pedindo para o diretor do hospital, para ter, pelo amor de Deus, a família não dá conta mais de lidar com essa mulher, da situação que ela está. Ela está lá no hospital psiquiátrico. Olha, eu conheço o pessoal de lá. Eu estou dizendo porque não tem condição. Leva para a UPA. Lá na UPA ela quebrou tudo lá, uai. Agora vai levar para casa e fazer o que com essa paciente? Não precisa de rever essa situação. Não tem condição, a família não aguenta mais. Não dorme, não come. E a mulher da mesma forma. Agora me ligaram aqui, passagem novamente, está aí para vocês verem. A mulher estava amarrada na cama. Gente, isso é uma calamidade pública, um troço desse, hein? Como é que faz com isso? Então eu estou pedindo com amor e com carinho, um hospital psiquiátrico, pelo amor de Deus. Aguenta a mão com essa mulher para nós ver o que vai fazer. Nós vamos procurar a justiça, hein? Porque a família não dá conta de lidar com ela. Ela está amarrada em casa. Agora leva para lá, você vai mandar de volta de novo para casa. Senhor presidente, é muito triste. Muito triste. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O melhor caminho é que a família impetre uma ação no Ministério Público para garantir o direito de internação da paciente, né? Infelizmente, a nossa autonomia, neste caso, não é suficiente. Então, que a família, o senhor aconselha a família a impetrar uma ação ao Ministério Público para que garanta o direito de internação da paciente.
Obrigado, senhor presidente. Faremos isso sim.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação ainda à indicação, algumas pessoas podem, como já me questionaram, dizer que seria uma preferência, um privilégio, os testes em determinada frequência para os servidores da saúde, mas não é. Nós temos que ter uma certeza. Aqueles que estão lá, num primeiro embate, assistindo as pessoas, esses, mais do que ninguém, têm que estar, sobretudo, com segurança, né? Nós precisamos dos profissionais de saúde, com saúde, para dar a assistência necessária, né? Nós, graças a Deus, temos visto que, de certa forma, está controlado, apesar que temos muitos casos já confirmados aqui no município, salvo engano, 40, e outros mais de 400 sob suspeição. Então, é importante que esses profissionais tenham disponibilizado, sim, com uma certa frequência, o teste para garantir ali a qualquer diagnóstico precoce e, sobretudo, para lhes dar tranquilidade também para retornar à sua família, para manter o seu trabalho na forma que exige a dedicação desses profissionais. Então fica aí mais uma vez o registro dessa importante ação da Secretaria de Saúde, disponibilizar os testes aos profissionais de saúde. Uma outra situação, quero agradecer o secretário Francisco Lacerda, presidente Leandro, em relação aos tapa-buraco do Aldeia dos Sanjos, a roçagem, mas foi uma operação mais ampla, mas ainda requer alguns reparos. De qualquer forma, nós agradecemos que sabemos que foram para lá várias vezes e, de qualquer forma, já melhorou bastante. E ainda, em relação ao secretário Francisco, pedir mais uma vez ao secretário prioridade para a conclusão da obra de galerias pluviais na Avenida Itamaraty, vereador Tele Júnior, lá no bairro, anexo não é, Itamaraty, segunda etapa, onde o senhor inclusive reside também, porque, lamentavelmente, aquela empresa vai ter que reparar a séria situação feita ali, porque aonde furou e passou as galerias, infelizmente, está afundando. Ou seja, nós temos que ter a garantia da empresa. E aí, a secretaria certamente já tem informação através do fiscal da obra, e nós precisamos, porque, além de não estar concluída, vereador Teles, a rua está afundando. E está perdendo o serviço que foi feito. Fica o registro, nós sabendo do comprometimento do secretário Francisco, mas a empresa precisa de imediatamente tomar providência. Sou pena da secretaria ter que tomar alguma atitude mais séria. Porque a população, os moradores e todos que trafegam naquela avenida, vereador Té, tem nos cobrado diariamente. Levou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Tele Júnior pediu um minuto de réplica, pois teve o nome citado por Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Tele Júnior.
Presidente, não, só para complementar a fala do Jean, que realmente essa é a realidade, eu estive até pessoalmente com o secretário Francisco e o Vinícius, e eles me afirmaram que não pagaram a empresa aquela obra da Avenida Itamaraty. Até porque eu levei eles justamente junto do empreiteiro, o engenheiro responsável, Glauber, nós andamos esses pontos que vão precisar serem refeitos. Então, andei todos esses pontos, ali do Mercado Natal para baixo, para cima, então todo aquele ponto vai ser refeito. Então, foi a garantia que o secretário, eu vi ele colocando ao responsável pela obra, engenheiro responsável, que só vai fazer o pagamento após refazer essas obras. Então, nós estamos de olho, parabéns também pelo apoio que o senhor tem nos dado e essa cobrança é pertinente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero cumprimentar o senhor pela fala em questão a esse problema que o pastor Elias acabou de apresentar aqui. Infelizmente, a lei não nos permite, né, pastor? O tal psiquiatra está coberto de razão, tem um limite para poder ficar internado. Havia essa mesa, o Ministério Público fazendo a solicitação, porque o governo do passado basicamente queriam acabar, eliminar os sanatórios, os hospitais psiquiátricos. Né? Infelizmente é uma realidade e hoje nós estamos pagando o preço por isso. Sabemos, igual o senhor mesmo mencionou, quantos pacientes igual esse nós temos aí, pastor? É só isso não, inúmeros pacientes. Quem tem um paciente com distúrbio neurológico, psiquiátrico, em casa, sabe das dificuldades. Infelizmente a lei ela é limitada, ela não permite que possa fazer isso. Então eu quero comentar ao senhor e também ao pastor Elias, estamos juntos, vamos ao Ministério Público solicitar que possamos ter esta resposta do Ministério Público. E aproveitando esse espaço ainda, presidente, pela ordem, eu quero fazer um apelo à sociedade napolina em questão do descarte das máscaras, né? Aonde você vai aí nas ruas, aí você encontra o vereador Luiz Lacerda, máscara jogada na rua. Isso aqui é um equipamento que depois de usado, ele pode estar contaminado e passar a lastrar mais aí dessa pandemia. Então eu quero fazer um apelo. População napolina, pegue sua máscara, coloque na sacolinha, descarte de forma racional e de forma inteligente e cuidadosa. Porque você poderá atingir não só o próximo, como de repente alguém da sua própria família. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na fala minha da tribuna, eu disse que o compromisso que eu tinha feito com o meu salário de vereador, ontem foi cumprido e ontem nós entregamos a cesta lá para o padre Marcelino, na minha comunidade, São João Evangelista, juntamente com a Raquel e o esposo dela, o Nildo, que trabalha lá no acolhimento lá do PISE. E também na igreja Iceia, na pessoa do pastor Hélio e do Samuel, do grupo de jovens, que tem feito um brilhante trabalho na área social, que tem ajudado muitas pessoas carentes. Então, graças a Deus eu tive essa condição de estar fazendo esse compromisso ontem e algumas outras pessoas. Então, senhor presidente, eu fico satisfeito de poder estar aqui fazendo esse comentário. Eu volto a dizer, sem juízo de valores, porque cada um fez o seu papel dentro dessa casa. Vossa Excelência mesmo fez um papel brilhante de destinar R$1 milhão ajuda ao prefeito sobre o Covid-19. Então, cada um tem feito o seu trabalho e o meu foi esse. E ontem eu concretizei o que eu havia prometido. Era isso, senhor presidente, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe para que essa pandemia passe e que nós possamos realmente ficar em casa, no isolamento social, para que isso passe rápido. Né? Então, senhor presidente, parabéns a Vossa Excelência, que tem conduzido essa casa com responsabilidade. A cada vereador, da sua forma, tem feito que esse vírus não propague. Eu vou falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na verdade, na doação de R$1 milhão para que a prefeitura pudesse investir na área da saúde, foi, por unanimidade, aprovada pelos 23 pares desta casa, e eu tenho certeza que contribuiu e muito para a nossa saúde no momento necessário que a prefeitura estava precisando. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Queria aqui fazer uma menção à moção apresentada em conjunto com meu colega vereador Fernando Paiva, do passamento do nosso companheiro e amigo Emivaldo Mariano. O Emi, como era conhecido por todos, trabalhou com o Fernando por muitos anos ali no Detran, uma pessoa
extremamente profissional, responsável, pai de família. É, até os últimos momentos de sua vida, ele não demonstrava e não queria demonstrar a ninguém o seu sofrimento e, tipo como ele era, bastante duro, ele passou por essa etapa, mas de cabeça erguida, e eu acredito que Deus fez o melhor para ele, dado ao sofrimento que ele vinha passando e que poderia passar por mais muitos anos. Às vezes a gente tem a vontade do ente querido estar conosco, mas na verdade existem coisas irreversíveis a não ser aos olhos de Deus, né? Mas aos olhos dos homens existem coisas irreversíveis, principalmente na saúde. Então o Emivaldo é um amigo antigo de longas datas, já fez um trabalho de advocacia também comigo. Irmão do meu ex-chefe de gabinete, meu companheiro de luta política, hoje secretário do Meio Ambiente, Erivaldo Mariano. Quero aqui, além dessa homenagem que nós prestaremos através dessa moção, quero externar aqui a toda a família os nossos sentimentos e desejar que Deus esteja confortando o coração de cada um de vocês. Forte abraço.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicando.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Aproveitando a sequência, senhor presidente, e dando sequência, inclusive, contribuindo com a fala do vereador João Feitosa, eu quero aqui informar e chamar aí a todos os pares para estar conosco ali na paróquia São João Evangelista, em um trabalho que está sendo desenvolvido pelo padre Marcelino, que é a live solidária que vai acontecer no dia 2, a partir das 19 horas, onde nós também, além de estar fazendo a nossa doação e a nossa contribuição, nós também demos todo o suporte para que esse evento acontecesse com a estrutura necessária para que pudesse aí garantir a segurança, inclusive, das pessoas e do grupo de jovens que estará lá à frente dos trabalhos, fazendo esse trabalho. E é muito importante que cada um de nós, quero convidar aos vereadores, convidar a população napolina, de forma muito especial, aos moradores da região ali do bairro Dourado, Vila Goiás, João Luiz de Oliveira, Vila Formosa, Jardim América, toda aquela região ali, para estarem prestigiando a live solidária, que tem por finalidade fazer a arrecadação de equipamentos EPIs para serem distribuídos às pessoas carentes, a exemplo de máscaras e luvas, como também alimentação para ser distribuídas às famílias carentes que estão precisando de apoio. É um trabalho bonito, feito ali pelo padre Marcelino, por toda a equipe da paróquia São João Evangelista, com apoio total do grupo de jovens. Então eu quero aqui convidar a todos, convidar a população napolina e dizer que tanto eu quanto o vereador João também estaremos, já estamos contribuindo, mas estaremos apoiando integralmente esse evento, porque é muito importante, não só para os trabalhos da paróquia, mas de forma especial, para atender esse anseio da população napolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, no espaço das comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero ressaltar aí as palavras do novo vereador Jackson, que realmente ele também faz parte da comunidade São João Evangelista, já há muito tempo está lá, sempre tem contribuído com aquela paróquia, assim, ele tanto quanto eu, nós não medimos esforços e nem fazemos politicagem diante das ações que a gente faz dentro da igreja. Então, isso é muito importante e eu sempre digo, tudo o que eu faço é sempre colocado na presença do Santíssimo. E minha Virgem Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora, tem passado à frente e pisado na cabeça da serpente, das pessoas, ou que seja de quem que é, que venha a querer nos ofender e querer fazer o contrário. Mas a comunidade sabe do trabalho que a gente faz ali dentro, tanto na São João Evangelista como Jackson Charles está lá, e eu também
tanto lá na Capela Santa Clara, juntamente com todas as pessoas que trabalham dignamente aquela comunidade. Assim também como a gente faz em outras instituições religiosas, como é no caso do meu querido pastor Hélio, da Igreja Iceia, que também tem um trabalho bem prestado em evangelização, em acolhimento, em respeito e dignidade ao próximo. Senhor presidente, era isso aí que eu tinha a dizer. E também, senhor presidente, agradecer o apoio dessa casa através das comunicações da pessoa da Fernanda. Fernanda, eu fiz aquele discurso e ela não está presente, mas está trabalhando na casa dela. Eu passei para ela e ela formatou de forma responsável e conhecimento como como repórter. Então, assim, muito obrigado, Fernandinha. Deus abençoe você, sua criança, seu bebê. E sempre você tem ajudado a essa casa e sempre tem me ajudado. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero comunicar a toda a juventude evangélica de Anápolis, hoje começa o curso do talento pregador da UMADA, União da Mocidade e Assembleia de Deus em Anápolis. Então, quero aqui parabenizar a coordenação, o comandante, também toda a sua equipe, pastor Damião Santana, toda a sua equipe de diretores, onde o projeto visa promover o crescimento teológico, pessoal e espiritual da juventude. É direcionado para tanto para jovens, moças, rapazes, que almeja o Ministério da Pregação da Palavra de Deus. Serão aulas com professores qualificados no ensino teológico, e a ficha de inscrição e a carta de recomendação do pastor devem ser entregues, preenchidos no ato da inscrição, que acontecerá após o distanciamento social. O primeiro encontro é online. Acontece hoje, Rubim, às 19 horas, pelo aplicativo Zoom. Então, e todo o custo do curso será subsidiado pelo MAD. Então, a juventude que estiver nos ouvindo, vai aí esse comunicado. E a gente aqui parabeniza a direção, a coordenação deste congresso, Max Den, o Wesley Venâncio, o Damião Santana, o Valdemar, Thalita, todo o pessoal que tem trabalhado aí afinco nesse curso preparatório, que é o Jovem Pregador Talento UMADA 2020. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui agradecer a visita do meu presidente do partido PSD, Francisco Pontes, que hoje esteve comigo no gabinete, uma pessoa excelente, amigo, companheiro da cidade de Anápolis, uma pessoa que é competente naquilo que faz. Eu quero agradecer, então, ao nosso presidente do partido PSD, Francisco Pontes, que tem a minha admiração, não só ele, mas também a sua família, né? E todos agora que fazem parte do nosso grupo PSD. E hoje ele veio aqui, nós conversamos, essa semana nós assinamos mais de 100 filiados no PSD e a coisa está embalada. Obrigado, Francisco Pontes, parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a ser tratado no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, em horário regimental.